Sextou hoje. Miguel Paiva odeia essa palavra, esse verbo cestar, cestar, incestar. Mas só por causa disso, eu vou falar sextou. É, gente, saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui no PIC. Estou na edição do site da Home do 247, frenético, adrenalina pura, jornalismo com adrenalina. E vamos que vamos para fazer a live agora, para eu trazer as informações mais novas e bombásticas para vocês. Quer dizer, tem informação, a Isto É publicou uma matéria com o Julian Lemos, que é deputado federal pelo PSL da Paraíba, vice-presidente nacional do PSL, e ele simplesmente, enfim, o que ele falou do Eduardo Bolsonaro é impressionante, é uma bomba. As pessoas estão tão amortecidas, né? Sabe que a família Bolsonaro é tudo bandido, que quando aparece uma denúncia dessa, as pessoas passam até batido. Falam, não sei o quê, não, desviou 600 milhões, 600 mil, rachadinha com a Cufa, o nome da menina é Cufa, né? Eu vou explicar tudo para vocês. É rachadinha, financiou com auxílio moradia, não sei mais o quê, tudo mais. É corrupção, assim, grossa. Mas, é assim, passa batido. As pessoas falam, ah, normal. Esses caras aí, bunda rachada. Daí. Mas eu vou explicar para vocês. Viu? Deixa eu olhar aqui o Instagram. Como é que tá no meu Instagram? Vai comigo, Instagram. Para ti presente, Ana Célia entrou. Cissaiex. Que maravilha, Instagram. Eu vou puxar o celular aqui para dar um rolê no Instagram, porque eu não consigo fazer o bagulho todo aqui, o Paranauê todo. É, bom, vamos falar disso, mas hoje o mais importante de tudo, para tudo, vou até parar a música, se estiver em pé, senta, se estiver sentado, fica em pé, entendeu? Eu quero que você fique desconfortável, porque hoje é dia do orgasmo, orgasmo. Vocês sabem o que é isso? Tem muita gente que... Mas, assim, eu tô penalizado por isso por uma razão muito simples. Não é brincadeira isso. O dia do orgasmo não é para sair dando risada. Ah, dia do orgasmo, ah, que legal. Não é isso. E eu quero dizer... O orgasmo é extremamente político. Por favor, vamos combinar isso? Não pode fulanizar. O orgasmo é uma das coisas mais importantes da humanidade. Eu queria um dia conversar com o Leonardo Boff sobre o orgasmo. Eu vou pedir, porque estou em contato com o pessoal lá, né, para a gente ter uma posição... digamos, intelectual, né? Ele é um teólogo, mas uma posição de alguém de uma estatura do Leonardo Boff para falar do orgasmo. Certamente o Papa Francisco, por exemplo, que é um cara super inteligente, também gostaria de ver o que ele diria sobre orgasmo. Gostaria de ouvir. Antes de falar do orgasmo, eu vou falar do orgasmo, então vai se preparando, né? Porque vai... eu vou falar disso. Bom. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, todo mundo, porque ontem eu estava, vocês se lembram, hoje eu recebi muitas mensagens, e aí, melhorou da afta, estava com uma afta aqui na boca, não, afta na boca é pleonasmo, já diria o Vicente Mateus, né? Conhece aquela piada do Vicente Mateus? Eu tô com o terçol no olho. Aí alguém falou para ele assim, ô Vicente Mateus, vocês sabem quem é, né? Vocês têm cultura, né? Tem cultura? Hã? Foi presidente do Corinthians, né? Sujeito que, enfim, dizia umas besteiras assim, deliciosas. Que saudade do Vicente Mateus, né? Ele era um Bolsonaro do bem, que ele dizia besteiras, enfim, gigantescas, mas era engraçado, era bacana, né? Era bonitinho. Enfim, Vicente Mateus, glorioso Vicente Mateus. E aí tem essa história que acho que o Ari Toledo contava isso nas piadas. Né? Vicente Mateus, eu tô com o terçol no olho. Aí o sujeito falou assim, Brasil, terçol no olho, Vicente Mateus. Isso é pleonasmo. Não pode falar terçol no olho. Terçol no olho é pleonasmo. Aí, tudo bem. Né? O Vicente Mateus foi lá, fez a festa. viu o Corinthians ganhar e tal. E aí perguntaram para ele, mas o que que é isso aí, Vicente? Até que ele estava com o inchado, o que que é isso aí? Ah, uns dizem que é terçol, outros dizem que é pleonasmo. Eu não sei mais o que é isso. Esse é o Vicente Matheus. Mas sobra, é que nem falar, tô com uma afta na boca, né? Não, afta na boca é pleonasmo. Eu tô com uma afta ou tô com pleonasmo na boca. É, dá uma piada. Não foi uma piada agora, mas pode dar uma piada. Agora, eu quero agradecer, porque todo mundo veio emprestar solidariedade, me deram muitas dicas. Eu tô melhor, vocês estão percebendo? Tô melhor. A afta, como é que se diz? Ela tá aqui ainda, mas ela tô bem melhor. Então, eu quero até dizer que todo mundo me deram tantas dicas, eu até comprei, ó, isso aqui é a cerinha que a gente põe no aparelho. É, para o aparelho não machucar, comprei a cerinha, já coloquei, ela ajuda muito. O própolis, ó, tá aqui o própolis, ó, tá vendo? E eu, acho que eu chegar perto aqui, ó, extrato de própolis, tá vendo? E eu coloquei, e na hora que eu coloquei o própolis, curou até minha tendinite. Então, o própolis é uma coisa miserável de boa, né? Mas eu também comprei a pomadinha que vocês me mandaram comprar. Essa pomadinha aqui, passei, tô ótimo, tô feliz. Deixa eu pegar, tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas assim, obrigado, que é uma sensação, a afta, quando ela é grande, é uma úlcera, né? Uma espécie de úlcera. Então dói bastante, viu? Deixa eu botar. Calma, calma, sextou, calma. Vamos falar do orgasmo. E depois mudar completamente de assunto, falar de Eduardo Bolsonaro e orgasmo no mesmo dia, é alguma coisa assim, realmente é a contradição encarnada, né? Haja. Não me deixa mentir, como é que é o nome daquela ex-namorada do Eduardo, lindíssima, que virou comunista, como todos nós? Como é que é o nome dela? Alguém me lembra o nome daquela namorada do Eduardo Bolsonaro? Ex-namorada linda que virou comunista. Como é que é o nome dela? Que inclusive namorou um cubano. É, daqui a pouco alguém lembra aqui. Por favor, é que minha memória não dá para lembrar de tanta coisa. Patrícia Lelis, aí já parei. Vocês são maravilhosos. Beijos, né? Vocês são maravilhosos. Patrícia Lelis. Eu vou perguntar pra Patrícia Lelis. Patrícia Lelis vai dar muita risada, né? Pô, Conde, você vai falar de orgasmo no dia do escândalo, no mesmo dia que você vai falar do Eduardo Bolsonaro? Quer dizer, uma coisa não encaixa na outra. Não tem jeito, né? Porque é aquela coisa do microimposto, né? Do micro, não, desculpa, do micro, é micro, micro, do micro. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele não sabe o que é, enfim. Não sei se ele já conseguiu. Não interessa. Essa é a live do Conde, live de conjunto, análise de conjuntura política, tudo mais, mas é diferente, a gente tem um momento cultural, né, no começo. Olha só, eu quero mostrar o presente que eu ganhei do Marco Villani. Eu não tinha, eu tinha, eu ganhei, ele chegou alguns dias pelo correio, e como eu trabalho demais, eu não consegui, eu esqueci de mostrar na live, e agora eu estou mostrando aqui, olha, varal diverso. Isso aqui é um CD, o Marco Villani. Olha só que lindo o CD. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Estão vendo? Marco Villani, querido, um beijo para você. Ele é o. Olha que vem inclusive com uma, com esse papel aqui, ó. Eu até falei para ele, cara, sabe o que eu vou fazer com esse papel? Eu vou fazer besteira. É, mas depois a gente faz, inclusive, junto isso aqui. Olha só. Varal diverso do Marco Villani, uma linda dedicatória aqui para mim, Conde. Aqui, meu carinho, minhas canções, cheiro. Ele é maravilhoso. Vou abrir o disco aqui para vocês. É o CD do Marco Villani. Olha que lindo. E o Marco, a gente se conheceu. Ele compôs uma canção, chamou uma galera, um coletivo imenso de artistas. Parceiros, fiz uma live com ele sobre isso, falando do Brasil depois da pandemia. É lindo, as pessoas ficaram emocionadíssimas na live. Então, vale a pena conhecer o trabalho desses caras, desses artistas. Quando a gente sair da pandemia. Obrigado, viu, Marco? Então, fica aqui a dica para vocês: quer dizer, procurem o Marco Villani nas redes, tá no Spotify, tá em todas as plataformas também. Esse é o disco físico, que hoje em dia o disco físico é só um souvenir, quer dizer, é uma coisa quase adicional. É muito carinhoso, Marco, mas você consegue todo esse trabalho, todo esse álbum no. É, está no nas redes sociais aí no, sobretudo no a, na, nessas plataformas de música, tá? E acho no YouTube também tem muita coisa do Marco Villani. A gente vai ter um espetáculo depois da pandemia, vai ser muito bom, eu tenho certeza disso, né? A gente vai vencer, a gente vai voltar a confraternizar. Hoje saiu uma matéria muito bacana. Eu curei minha afta, mas estou ficando com a boca seca. Eu trabalho demais, gente. Vocês não têm noção, não consigo nem. Eu não tenho vida social mais. Eu tô assim, preocupado até com isso, viu? Deixa eu aumentar a música aqui. Eu até quero pedir desculpas públicas aqui, porque eu sei que tem muita gente que me manda mensagem por e-mail. Até para o WhatsApp, eu não consigo responder. Não tenho perna, né? A metáfora da vez agora, não tenho perna para fazer isso. É muita coisa, eu tenho que preparar a entrevista, eu faço muita edição gráfica para compor o meu canal, para compor as minhas lives, eu faço tudo sozinho, entendeu? E, inclusive, estou chateado porque não estou escrevendo mais como eu escrevia há uns tempos atrás, publicando artigo. Eu preciso escrever, publicar artigo, tumultuar a rede social. Até brinquei esses dias que eu estou trabalhando demais e tumultuando de menos. Então, isso está me afetando. Estou ficando chateado com isso. Mas a gente. São ciclos, são ciclos. E o que quer dizer? Ah, sim. Ah, olha só, já vou dar até minha agenda de amanhã para vocês. Amanhã eu participo de duas lives, né? E que eu não vou conduzir. Na verdade, amanhã tem um lançamento do livro, o Livro das Suspeições, que é um trabalho do coletivo do Grupo Prerrogativas, mais uma vez, que está lá o meu amigo Marco Aurélio de Carvalho, vai conduzir essa live. Eu vou participar como jornalista, vou fazer perguntas. Vão estar lá o Cacai, o Toron, o Lenny Streck, todos os grandes juristas brasileiros que participam dessa publicação do Prerrogativas, que vai abalar as estruturas de novo. Prerrogativas veio para abalar as estruturas do país. A gente vai refazer o tecido do judiciário brasileiro, como o Alberto Fernandes já deu o pontapé inicial na Argentina. Nós precisamos fazer uma reforma do judiciário. Ah, e falando de reforma trabalhista, reforma previdenciária. Todo mundo falando de reforma, não sei do quê, não, porque o neoliberalismo, né, a imprensa brasileira, o jornalismo brasileiro de cabresto, né, não, apoiou reforma trabalhista, apoiou reforma. Agora, quando o Brasil retomar o raciocínio, não é nem democracia, quando o Brasil retomar o raciocínio, o curso da história, vamos ter de fazer uma reforma do judiciário. Vamos ver tudo, vamos fazer todo o tecido. Tem muita gente boa no Brasil, tem muito jurista bom para a gente produzir aqui verdadeiramente uma justiça que faça justiça. Uma justiça técnica, uma justiça ética, uma justiça que não permita bandidinhos como Deltan Dallagnol, entendeu? Coordenando uma força-tarefa que destruiu a economia brasileira. Eu li hoje uma matéria dizendo que o Augusto Aras quer dividir a Lava Jato em quatro para tirar a autoridade do Deltan Dallagnol. Tomara que ele comece a fazer isso. Na verdade, todo mundo tem de ter. É preciso fazer uma acusação formal contra a Lava Jato. É preciso abrir a caixa preta da Lava Jato. É preciso abrir inquéritos contra os procuradores da Lava Jato. Tá certo? É preciso abrir essa caixa preta, custe o que custar, doa quem doer, para que o Ministério Público volte a ser uma instituição respeitada no Brasil. Para que os procuradores, que são éticos e técnicos e fazem jus aos seus ofícios respectivos, voltem a ter alguma cifra de respeitabilidade, que foi perdida em função desses delinquentes que destruíram todo o país, que são idiotas, cujos despachos parecem são extremamente mal escritos. O retrato da Lava Jato é o PowerPoint do Deltan Dallagnol. O retrato da Lava Jato é a peça acusatória, a peça que o Moro escreveu para condenar o Lula, que foi inclusive trollada por um filósofo, Euclides Mans, As Falácias do Moro. É uma argumentação jurídica que envergonha a magistratura, que envergonha o direito, cheia de furos que são da ordem gramatical, né? Esse filósofo Euclides Mans, que é um lógico, publicou esse livro Falácias de Moro e comprovou, acho que são 14 grandes falácias e mais outras agregadas ali no entorno do texto macabro do Sérgio Moro. A gente sabe das limitações do Sérgio Moro intelectuais, e quando a gente via ele arguindo, né, qualquer indiciado ali no bojo da Lava Jato, a falta de capacidade, né, para formular perguntas. Como é que um juiz não consegue formular perguntas? Como é que um juiz não consegue aglutinar pressupostos mínimos para poder constituir uma peça consistente que pare em pé contra algum eventual suposto acusado de alguma situação criminosa? Quer dizer, não para em pé. É uma vergonha, envergonha o judiciário, envergonha o Brasil, envergonha tudo que for possível. O Sérgio Moro é uma vergonha ambulante. Bom, desculpa. Catarse, né? Catarse aqui. Então, eu estava falando, falei do Marco Villani e tal. Eu quero falar do orgasmo. É tanto assunto, né? Orgasmo, afta, cultura, mas é política, Eduardo Bolsonaro, né? Que mais? Que mais? Tem mais coisa importante. É TikTok. Eu vou falar da TikTok hoje para vocês também, porque o Trump está forçando a Microsoft para comprar a TikTok, que é a plataforma de vídeo da China, gigantesca, né? A China. Ninguém segura a China, né? Ninguém segura a China. Desculpa, desculpa. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e que eles gostam, eles defendem os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos é legal. Mas, desculpa, é decadente, é decadente. Eu amo jazz, eu amo a cultura americana, amo cinema, amo a literatura americana, amo Bob Dylan. Muita coisa, tem muita coisa boa nos Estados Unidos, evidentemente. O povo trabalhador americano é maravilhoso também. Tem o Bernie Sanders, tem Elizabeth Warren, né? Claro que tem coisa maravilhosa. A gente agora essa dicção imperialista, né? E esse fascista que tá, o Trump está perdendo espaço. O Trump ele vai ser expelido como um catarro podre, infecto. Bolsonaro também, mas o Trump vai antes, porque agora tem eleição nos Estados Unidos e ele vai perder. Não tem mais nem o que discutir, né? O Trump não vai. Ele já quer dar o golpe, ele já está sensualizando de toda quanto é maneira. Basicamente, é o filme que a gente vai assistir com o Bolsonaro daqui a pouco aqui. Porque se o Bolsonaro chegar nas eleições de 2022, ele vai chegar, desculpa, mas enfraquecido demais, né? Não vai. A gente tem. Vamos pensar uma coisa de cada vez, né? Nas eleições municipais. Eu hoje, meus queridos caras pálidas, calma que eu não esqueci que eu vou falar do orgasmo. Quero falar do orgasmo. Mas antes, vou falar da Gleisi, do PT. Eu fiz a matéria da Gleisi, eu fiz três matérias. Estou super orgulhoso porque estava sentindo falta da escrita e tal. Das entrevistas que eu fiz, Franklin Martins, Ricardo Stucker, Gleisi Hoffmann. Vocês vão ler essas três grandes matérias, grandes reportagens no site Brasil 247 nesse final de semana, né? Sábado e domingo. Fiquem atentos ali, em algum momento vai subir a matéria, vai ser manchete. No que diz respeito à Gleisi Hoffmann, eu tinha achado. Enfim, eu tinha ficado um pouco preocupado depois da entrevista com a Gleisi, logo naquele momento que eu fiz. Porque achei que havia um certo cansaço, enfim, que é compreensível. É uma mulher que está à frente do maior partido do país, às vésperas de eleições municipais, no pior momento histórico do Brasil. Um partido grande, que tem democracia interna e que tem muita disputa e que o bicho come mesmo. Então, mas hoje, vendo, então senti a Gleisi ali um pouco assim, desacelerando, fiquei preocupado, porque agora o momento das eleições é o momento de se lançar, é o momento do ímpeto, é o momento de ir para cima. Eu vou ter que pegar uma bala, porque eu não estou aguentando. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só pegar a música aqui para pegar uma bala. Calma, calma. Não, eu não consigo. Não tô, o nível de secura da minha boca está muito alto. Eu não consigo nem falar, vou dar uma lubrificada aqui. Já que eu vou falar de orgasmo, né, vou dar uma lubrificada na minha boca. Isso é muito sexual, mas enfim, eu peço que vocês entendam o que eu estou fazendo nesse momento. A bala melhora. É uma coisa impressionante. Bom, Gleisi, então, o que que eu percebi fazendo a transcrição da entrevista? Ela está de posse de toda a estrutura do PT. O PT está forte no Brasil inteiro. Vai fazer campanhas fortes de 95 cidades que a gente tem segundo turno no Brasil. PT está em 83. Até aqui vai subir um pouquinho mais. Ela falou do Gilmar Tato, foi tão lindo ela falar do Gilmar. Gilmar Tato, se você não viu essa entrevista, você vê a Gleisi falando de você, você vai chorar de emoção, cara. É impressionante o respeito que a Gleisi tem pelo Gilmar Tato. Eu fiquei comovido. Lindo que ela fala. E porque o Gilmar Tato tem história. Ele não apareceu assim, né? As pessoas que são mais reativas aí das redes que ficaram, enfim, foram para esse efeito manada aí em torno da candidatura em São Paulo. Enfim, a gente passa por cima. E, enfim, tem essa matéria que vai ser muito bacana, e eu acho que ela dá esperança para a gente. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. A oposição teve vitórias, a aprovação do Fundeb é vitória do PT, vitória da oposição. A aprovação do auxílio emergencial, o auxílio emergencial não é do Bolsonaro, o auxílio emergencial é da oposição. A imprensa invisibiliza esse processo. É preciso ratificar e confirmar isso o tempo todo. O auxílio emergencial, quer dizer, as pessoas que estão recebendo o auxílio têm de agradecer à oposição brasileira, não ao Bolsonaro. Na hora do vamos ver, na hora da eleição municipal, bem, na hora da eleição municipal, muita coisa vai acontecer. Possivelmente, aqueles candidatos, o Bolsonaro não vai apoiar ninguém, porque se ele apoiar, essa pessoa vai perder. A gente vai assistir um quadro parecido com aquele quadro do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, em 2002, e em 2000 também, ele não, ele foi escondido pelo PSDB. Não sei se vocês se lembram disso. Vocês têm idade, né? Vocês estão todos jovens, né? Não sei se lembram, em 2000 e 2002, o PSDB escondeu o Fernando Henrique Cardoso. Ele não podia apoiar ninguém, que se ele apoiasse, prejudicava o candidato. Eu não sei se vocês se lembram, vou falar de uma mais recente. O Alberto Fernandes, ele foi eleito. Passar a bala para cá, depois eu passo para lá. Não. Ele foi eleito na Argentina em grande medida, primeiro porque os argentinos amam o Lula. A gente sabe disso, né? Em geral, o mundo inteiro ama o Lula. Só a elite brasileira que detesta. Por isso mesmo que a elite brasileira detesta. Bom, o Alberto Fernandes concorreu com o Macri. O Bolsonaro apoiou o Macri. O que que aconteceu? O Macri perdeu. A um povo soberano como o argentino, vai ver um genocida palhaço como o Bolsonaro apoiando o Macri, evidentemente, foi o Macri Não queria também que o Bolsonaro aparecesse. Ele começou a recolher foto, não queria a imagem dele associada à imagem do Bolsonaro. Mas deu no que deu. Deu no que deu. É isso que vai acontecer com o Bolsonaro agora nas eleições municipais. Tem muita gente dizendo, tem pesquisa saindo, tem pesquisa fake. A pesquisa na pandemia, pesquisa na pandemia é um episódio à parte. Porque você não tem mais a pesquisa presencial, tudo por telefone. Então é difícil, a gente tem de ter grão de sal para contemplar e analisar e avaliar e aceitar uma pesquisa de algum instituto de pesquisa. Eu fico com o Vox Populi sempre. Aí tem o Instituto Paraná, tem o Instituto não sei o quê, tem o Datafolha e tal, e diz que o Bolsonaro fica lá em 30% e fica naquela, chove no mole. Mas eu acho que assim, as pessoas estão, elas estão colapsadas. Você vê o questionário de um Datafolha, você vê a metodologia, tá tudo vencido. Eu acredito mais naquele Big Data que aparece às vezes fazendo aferições pela internet, porque as coisas se resolvem agora nas redes sociais. Então é preciso ter esse termômetro, mas também é preciso ter o termômetro dos rincões do Brasil onde a internet não chega. A Gleisi me disse isso também, quer dizer. Como é que vai fazer as prévias para o PT? Calma que eu já vou falar do Eduardo, tem muito assunto na frente, mas eu sou digressivo, gente, não tem jeito. Como é que você vai fazer prévias, né, eleições internas para definir quem vai ser o candidato, pré-candidato à prefeitura de algum lugar, se numa cidade lá no interior profundo do Mato Grosso do Norte não tem internet? E como é que a militância vai votar? Então, é para isso que existe a Assembleia, tá certo? Então, bom, são muitas questões. Deixa eu falar logo do orgasmo, para eu não esquecer mais. Eu vou ler aqui. Superchat. Tá chegando aqui. Dois superchats. Neida Santos. Tá sempre aqui, hein, Neida? Você é minha sócia, né? Boa noite, Condão. A sua live é para fechar o dia e tomar um chá de coragem para continuar a luta. Avante. Obrigado, querido. Um beijo para você. Neida Santos. Carinhosa. Você é um amor. Te amo, Neida. Tá? Me liga. Me liga. Olha só. Descobrindo, é Mato Grosso do Norte. Desculpa, é Mato Grosso. É Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mas se tem Mato Grosso do Sul, por que não tem Mato Grosso do Norte? Aí eu pergunto para você, Lúcia Rosa. Não, é você que disse. É Mato Grosso do Norte. É do Norte. Como não? Não precisa ser o nome do estado. Tô falando que é um estado que fica ao norte. Tá bom assim para vocês? Referência é o GPS do Conde. Olha só, eu quero falar da dimensão política do orgasmo. Não vou me alongar muito, né? Que não vai ser uma argumentação tântrica, vai ser uma argumentação minimalista, né? Uma coisa mais rápida, digressiva. Eu queria lembrar o Vampiro de Curitiba, como é que era o nome dele mesmo? Grande poeta, também minimalista, escritor, que tinha essa pegada. Ai, tá na ponta da língua. Mas eu acabei esquecendo o que eu ia dizer da minha agenda amanhã. Amanhã eu participo da live do Prerrogativas. Isso eu falei. E à tarde eu participo de uma live no DCM. Queridos amigos, parceiros do DCM, é o Zé Cássio, né? Zé Cássio me chamou. Vai ser muito legal, acho que às 3 horas da tarde. Bom, eu estava vendo aqui. Me lembrei do estudo do Durkheim, grande sociólogo. Dalton Trevisan, obrigado. Agora aqui a Agnaraci Miguel de Souza no meu canal está dizendo aqui, Dalton Trevisan, uma coisa mais Dalton Trevisan, mais acelerada, né? Que era um pouco acelerado os textos dele. Não sei se era do Dalton, estou fazendo confusão aqui com outro poeta ali. Eu acho que estou fazendo confusão. Outro poeta do Paraná, de Curitiba. Que fazia haikai. Eu não consigo lembrar, justamente porque eu estou trabalhando muito e não funciona mais. Mas vocês estão aqui para me ajudar. Quem era o haikaísta de Curitiba? Hein? Me ajudem a lembrar. Era um cara que todo mundo ama. E compôs muita música popular brasileira, junto com a vanguarda paulistana também. Paulo Leminski, tá vendo como é que é legal? Paulo Leminski. Lena Pacheco aqui me disse. É mais Paulo Leminski, não é Adalto Trevisan, não. É uma falar do orgasmo mais rapidinho. É um haikai, né? Haikai do Paulo Leminski. Obrigado! Tá muito bom essa live aqui. Mas eu ia falar do. Peraí, calma agora. Não, do orgasmo, a questão política. Eu lembrei do Durkheim, do ensaio dele sobre o suicídio, dizendo que o suicídio. E que chocou muita gente não entendeu. O suicídio não é uma decisão, né, privada, parece que seria, que é você dar cabo da própria vida. O suicídio é social. Então, esse ensaio do Durkheim, O Suicídio, clássico, ultra clássico das ciências humanas, ele é muito pedagógico para você entender coisas do tipo que a própria Simone de Beauvoir veio falar depois. Que é que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Ela se faz mulher. Digamos, é a importância do input social para as nossas estruturas subjetivas. O orgasmo também tem essa configuração. É uma questão social. Você tem diferença de classe na experiência do orgasmo. Primeiro que você tem uma diferença muito grande entre a sexualidade masculina e feminina, nesse sentido. Não do ponto de vista do gênero fisiológico, eu estou falando do ponto de vista da estrutura, da configuração. A sexualidade masculina, eu juro para você, eu acho um tédio, né? Olha a relação do homem com o orgasmo. É uma relação idiota. Agora, por isso que a mulher digamos, a esfinge, o mistério, a sexualidade por definição, é feminina. É feminina nesse sentido, porque é uma relação que não é resolvida, né? Não é simples, não é rupestre, não é rudimentar a relação da mulher com o orgasmo. Então tem várias pesquisas, eu abri vários sites aqui, mas eu não vou agora entrar no detalhe, eu vou até ler aqui alguns, eu posso dar a dica para vocês, tem uma matéria muito bacana de hoje. Dia do orgasmo. Fatores culturais explicam desigualdade de gênero no prazer. E aí você tem aqui um estudo muito bacana. Tem uma frase do Oscar Wilde que diz assim: tudo nesse mundo é sobre sexo, exceto sexo, que é sobre poder. Olha que bacana isso. Então, não é brincadeira essa celebração do dia do orgasmo. É muito importante que a gente entenda do que se trata isso. Em vez de ficar fazendo piada. Olha só, nós temos aqui um artigo, um retrato da frequência dos orgasmos em diferentes grupos sociais, indica que mulheres heterossexuais só alcançam orgasmo em 65% das relações. As bissexuais chegam a 66% das vezes. E as lésbicas, 86%. Por outro lado, homens heterossexuais vivenciam o máximo prazer sexual em 95% de suas relações. Os gays têm experiências orgásticas em 89%. Então, veja, você tem toda uma configuração social. De classe, também, não está aqui, mas também é de classe, da experiência dessa dimensão, desse fenômeno que é o orgasmo. E eu acho que é um foco de estudo. Eu queria conversar com a Márcia Tiburi sobre isso, que é uma das maiores cabeças do país. Aqui, outra matéria que está na Folha Vitória, né, também publicada, acho que hoje, 31 de julho de 2020. Dia do orgasmo, 55% das mulheres brasileiras ainda não conseguem atingir o orgasmo durante o sexo. E aí você tem questões são de ordem sociais, questões são de ordem da misoginia, né, endêmica que você tem no Brasil, do machismo histórico. Teria muita coisa para dizer, eu não vou fazer porque a minha live é mais digressiva, eu não vou entrar numa dissertação sobre o orgasmo, mas eu queria ressaltar isso na importância real disso. E dizer que o orgasmo é uma questão de consciência política também, por incrível que pareça, consciência política do teu próprio corpo, a relação que você trava com o teu corpo, as suas, digamos, expectativas, tudo conflui, não é uma coisa meramente fisiológica como a Damaris Alves tem pavor. Imagina falar orgasmo para a Damaris Alves. Então, eu acho que nós precisamos dar a verdadeira dimensão dessas experiências que são sociais e que dizem respeito diretamente ao nosso corpo, à nossa identidade, que quis realmente não falar brincando, fazendo piada do dia do orgasmo. Eu brinquei nas minhas redes hoje, mas agora eu acho que é hora de falar sério disso. Então, eu acho, eu fico muito instigado, quer dizer, é uma questão de ordem política. A própria alimentação também, as pessoas que se tornam veganas. Hoje tive uma conversa com o Leonardo Atucho sobre isso. Então, todos esses hábitos, essas questões de tomada de consciência na sociedade, que a gente remonta, inclusive, para os anos 60, onde as mulheres conseguiram se afirmar mais, né? É o momento em que a gente teve uma explosão, digamos assim, de conquistas sociais, históricas, justamente depois do final da Segunda Guerra Mundial, em que a gente teve uma explosão. A gente vai ter a mesma coisa depois dessa pandemia. Gente, o mundo está totalmente conflagrado. O PIB americano caiu 32,9%. O PIB europeu da zona do euro caiu 12%, recorde histórico também. E nós estamos, ou seja, vamos ficar sob escombros e vamos ter de reconstituir não só a economia, não só o judiciário, não só a política. Vamos ter de reconstituir a nossa relação com a vida, a nossa relação com o consumo, a nossa relação com o capitalismo. Vamos ter de fazer tudo isso de novo, com toda certeza. Vamos baixar o nível da live agora? Vamos! Vou baixar o nível da live agora para falar do Eduardo Bolsonaro e dessa denúncia aí do... O que está acontecendo, né? O Julian Lemos. Vou abrir a matéria aqui da Isto É. Está sendo chamado aqui. As estripulias de Eduardo Malvadeza. Péssimo título, mas o conteúdo é interessante, né? Filho número 3 do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, é acusado de comprar apartamento com dinheiro da Câmara, de desviar quase 2 milhões do PSL para sua ONG política e de praticar rachadinhas com a advogada Karina Cufa. É o que eu estava dizendo para vocês. Se fosse alguém do PT, que estivesse denunciando outra pessoa do PT, o país estava paralisado nesse momento. Só falando disso. Como é do nicho da bandidagem miliciana mesmo, quer dizer, quase que passa batido isso. Quase que passa batido. Os próprios sites da Progressistas, eles não levam muito a sério isso. Não vai levar. A Isto É publicou, quase que cai no vazio. Essa é a diferença, é terrível. Agora, o que o Julian Lemos fala do Eduardo Bolsonaro é gravíssimo, mas da cabeça aos pés são coisas assim de ficar estarrecido. Ele deu uma entrevista para a Isto É. Eu vou pegar aqui um trechinho dessa denúncia que ele faz. Deixa eu só localizar aqui a matéria já editada do 247, porque tem aqui o trechinho que me interessa falar para vocês, né? O dirigente nacional do PSL, porque o Julian Lemos é vice-presidente do PSL. Não fica só em revides inconsequentes. O mais grave são as denúncias de que o filho do presidente usou recursos milionários do fundo partidário, dinheiro público, para financiar atividades particulares de uma entidade em defesa de interesses conservadores, CEPAC. E também verbas de auxílio. Ele dá nome aos bois. Ele diz para onde o Eduardo Bolsonaro usou o dinheiro. E também verbas do auxílio moradia e auxílio mudança da Câmara, recebidos irregularmente para dar entrada na compra de um apartamento. Então, aí ele também insultou o Eduardo Bolsonaro, chamou o Eduardo Bolsonaro de sufistinha, maconheiro e descarado. Eu não vejo nenhum problema. Talvez em descarado, né? Talvez em descarado você tenha algum problema. Mas aí é o despeito desse. O Julian Lemos também não é flor que se cheire, né? Eu quero que eles se engalfinhem, que eles se matem. Na briga dos dois eu fico com a briga. O fato é que essas denúncias estão sendo feitas e eu quero ver. E a gente não fala mais em corrupção no Brasil. Eu fico chocado, fico pasmo com isso. A gente passou praticamente de 2005, de 2004 até 2015, falando de corrupção 24 horas por dia na imprensa brasileira. E eu me lembro, logo depois que o Temer deu o golpe, a palavra corrupção desapareceu do noticiário. Simplesmente foi banida. É, o Facebook não baniu os perfis e tudo mais. A palavra corrupção foi banida do noticiário. Parece que tinha uma indicação lá no manual de redação da Folha de São Paulo, não use mais a palavra corrupção, porque agora não pode, porque não tem mais o PT, então não pode mais. A pergunta que eu faço para vocês vamos ficar com essa cara, como Franklin Martins, olhando para o teto, com esses Bolsonaro, família, o clã, roubando, né? Assim, na cara dura do brasileiro, vai ficar todo mundo paradinho ali, sem fazer nada? Não vamos nem nem nos chocar com isso? É isso? Bom, gente, eu vou colocar comentários aqui na tela para a gente. Olha só, olha o comentário. Lilian Vani. Lilian Vani, Conde, você precisa que alguém bloqueie os robôs. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa sobre isso para vocês. Eu gosto que os robôs venham e que Bolsominion e que Cirominion e que Banestadominion. Cadê os Banestadominions? Tem Banestadominion aqui na minha live? Eu gosto que eles venham. Por duas razões. A primeira é que eles aumentam a audiência da live. Ponto. A segunda é que eu adoro trollar esses caras. E tem mais uma também que eu não disse antes, mas digo agora. Eu acho que a gente tem de enfrentar essa gente. Quando vocês pedem para tirar, assim, vocês ficam incomodados que eles ficam ali no meio do bate-papo, atrapalhando tudo mais. Mas vocês têm medo disso? Pergunto para vocês. É desagradável, né? É desconfortável. Mas a vida é desconfortável, viu, gente? Vou dizer para vocês. Eu não gosto de tutelar nada. Eu não gosto de tutelar nada. Vocês me conhecem. Deixa eu ver aqui. Eu também gosto, mas eles prometem passagem para Cuba e não cumprem. Aí, a Raquel Castro tá na minha vibe. Essa é a vibe. Esses caras são ridículos. Não precisa ficar incomodado com eles. Deixa eles virem. Vocês sabem o que aconteceu? Aquela vez que eles vieram aqui, não sei se tem gente aqui, tá, que tá naquele dia também da live, se o público é cativo, né? Mas eles vieram em massa, há faz uma semana, reclamando, tal, falando para procurar outra live, fazendo propaganda de outra live, tal, não sei o quê. Vieram, causaram, era parecia uma nuvem de gafanhoto, né? Nuvem de gafanhoto. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, ah, que lindo, vem, vem, vem pra mim, não sei o quê. Eles sumiram. Eles são covardes. Cirominion, Bolsominion e Banestadominion é tudo covarde, entendeu? Então, que eles apareçam aqui no bate-papo é o seguinte, aparece. E vocês não podem se intimidar e não podem falar, ai, estou desconfortável. É isso que matou a esquerda brasileira. A esquerda brasileira ficou desconfortável. Ai, nossa, tá cheio de bolsominion aqui, não vou mexer, não me misturo com essa gente. Ó, vai ficar intimidado com isso? Não. Vai para cima, querido. Tem de ir para cima desse pessoal. Tá? Olha só, Almir de Arruda, Conde Locão, você, irmão. Essa é a vibe. A vibe é essa. Deixa os caras aí. Não fica com coitadismo, com vitimismo. Ai, tem gente. Essa coisa de tutelar público. Gente, eu sou comunicador aqui e tal. O papo é reto, tamo junto, tamo próximo. Quando eu esqueço uma coisa, eu pergunto, vocês respondem. É assim, é um coletivo. Agora, essa coisa de ficar tutelando, passando a mão na cabeça do público, dizendo só o que o público quer ouvir, eu digo coisas indigestas. Eu não quero aplauso, eu não quero. Sabe, por isso que eu brinco com vocês, cadê meu coraçãozinho, cadê meu coraçãozinho? Porque eu não quero essa frescura de igrejinha, sabe? É seguidor porque é um coletivo, não é porque acredito em tudo que eu digo. Então isso é abominável. Isso massacra o espírito crítico. Eu quero vocês aqui trepidando no espírito crítico, concordando, interagindo entre si, produzindo as suas iniciativas, fazendo seus textos. Independência. Eu exorto as pessoas a serem independentes, a não ficarem dependentes de site ou dependentes de qualquer coisa. Você tem de construir sua soberania subjetiva e intelectual o tempo todo, todo dia. Que nem a democracia. Tá certo? Então, eu tenho um cuidado diferente. Por isso que eu amo a minha rede no Facebook, porque eu calibro aquela rede há 5 anos, 6 anos, enfim, banindo as pessoas idiotas como Ciro Minions. Eu bani todos os Ciro Minions. Imagina a minha felicidade. Imagina a minha felicidade. Eles me atacaram. Eu fui atacado por uma legião de Ciro Minions. Ciristas, agressivos, mentirosos, divulgadores de fake news sobre o PT. Eu bani todos eles. Eles são covardes. Eles fogem. Fugiram. Tchau, Ciro Minion. Mesma coisa com o Bolsominion, mas Bolsominion já faz tempo, já tô até com saudade. E agora o Banestar Dominion também, que tá muita. Eu perdi 10 seguidores com o Banestar Dominion. Tô muito feliz. A qualidade do meu perfil melhorou muito mais, não é? É isso. Olha aqui. Deixa eu pegar mais alguns comentários aqui. Querem criar a nota de R$200 para acabar com a corrupção? É isso, Eleusa Ritter, obrigado, querida. Beijo para você. Vou botar mais algumas mensagens aqui, ó. Bloqueio o superfã Roberto. Quando eu tenho tempo, eu bloqueio. Mas é que se eu ficar bloqueando, eu não faço a live para vocês. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Eu vou pro superchat, porque aí o superchat tá aqui, a galera tá esperando que eu leia. Eu vou ler, vou atualizar minha página aqui enquanto ela carrega. Marquinho Carvalho, no dia 8 de agosto. Farei uma homenagem na Rádio Boca ao Caetano. Vários amigos participarão, dentre eles Tony Horta e Badia Saad. Eu gostaria muito de tê-lo nessa festa. Tê-lo quem? Tê-lo a mim? Marquinho Carvalho? É isso? Querido, eu assim, tô dentro. Que coisa maravilhosa. Eu amo o Tony Horta e a Badia Saad. Eu sou fanático por esses dois maravilhosos compositores e instrumentistas. E o Caetano não precisa nem dizer que eu já toquei várias coisas. Marquinho Carvalho, querido, vamos, me manda um e-mail, vamos conversar. Você tem o meu e-mail? Vou te dar aqui, condegustavo@gmail.com. Repito aqui para você, condegustavo@gmail.com. Me dá um beijo, me dá um oi se você marcou aqui. Fala assim, peguei seu e-mail. E aí você me manda um e-mail para a gente ficar em contato, né? Ou então você manda um e-mail para o 247, faz do jeito que você quiser, querido. Que coisa linda, estou emocionado aqui com esse convite, tá? Bernardo Zago está dizendo aqui, o presidente é aquela criança birrenta, mal educada e sem limites. A justiça brasileira são os pais permissivos. Perfeito, perfeito, Bernardo Zago está lido aqui o seu comentário. E o Marquinho tinha outro, ele mandou 2 superchats aqui. Dia 3 de julho, faz um ano que te vi um e-mail, meu Deus do céu. Depois foram tantos superchats te pedindo para ler. Nele eu te conto da minha rádio web Boca Livre, que completa 15 anos dia 9 de agosto, segue. Cara, querido, é isso que eu falei no começo da live. Eu não tenho, eu, às vezes eu perdi muita mensagem. O cara me mandou um e-mail faz um ano, desculpa, Marquinho. Perdi muita mensagem pelo volume de coisa que vai se acumulando para mim, entendeu? Realmente é quase desumano, assim, eu não tenho vida social, já faz um tempinho, e não esquento muito, o meu tesão é público. Agora, eu te prometo, querido, vou buscar, a gente vai ficar em contato, tá, querido? Obrigado, a gente vai divulgar muito isso aí, muito bacana, obrigado. Neida Santos aqui, ela está dizendo o seguinte, acho que é a falta de orgasmo que faz com que os bolsonaristas fiquem regular a sexualidade e o orgasmo alheio. Fiquem a regular a sexualidade e o orgasmo alheio. Perfeitamente, também acho. Gisela Aguiar, live do Milton Nascimento arrebatadora, muita lindeza. Foi hoje a live do Milton? Eu perdi? Caraca, então vou ter de ver a reprise da live do Milton. Olha só, vou ler o comentário da Nuxa Fagundes, que é o meu comentário, né? Gravíssimas acusações, só não dá em nada. Um país letárgico, se acostumou com a corrupção sistêmica. O que importa que tiraram o PT? Estarrecedor. Eles fizeram, eles criminalizaram o PT de antemão e fizeram essa histeria, né, social, jornalística no país, tudo que é contra o PT. Agora faz tempo que você não tem uma denúncia contra o PT, porque o PT simplesmente não é um partido que fique praticando mal feito o tempo todo. Não, não existe isso. Aliás, não pratica. É uma minoria ínfima dentro do PT. Estatisticamente, isso está comprovado pelos processos que estão em curso no país. Se você pegar de todos os partidos, você vai ver que o PT proporcionalmente é um dos menores da questão de desvio de conduta dos seus dirigentes militantes. O dado é que ficou, colaram essa marca no PT, e agora, quando você tem a acusa, por exemplo, Alckmin. O Alckmin foi indiciado pela Polícia Federal. Ninguém fala. Ninguém fala disso. Quer dizer, e aí eu também. O Serra foi, ninguém fala. Tá certo? A família Bolsonaro tá até o pescoço de lama, ninguém fala. Agora, eu quero dizer também outra coisa. Eu não vou ficar reclamando, fazer que nem o Banestar Dominion. O Banestar Dominion, o que que é? O cara, ele acredita numa tese, né? Ele publica a tese. E ninguém dá bola para a tese dele. Aí ele fica triste e quer que você acredite na tese dele. Aí eu diria assim, como jornalista, faça jornalismo e vamos ver se a sua tese cola, né? Se colar, quem sabe a gente possa. Mas eu tenho o direito de, mesmo colada, eu continuar não acreditando. Sou livre para isso. Os veículos são livres. Então, querer impor, né? É uma carência afetiva muito grande do Banestar Dominion. Então, eu acho isso péssimo, né? A pessoa quer protagonizar. É só isso que ela não está pensando no Brasil, não está pensando na verdade, está pensando em merda nenhuma. Merda nenhuma, só quer protagonizar. Então, isso aí é bunda rachada, ninguém está ligando mais para isso. Agora eu estou dizendo isso para dar o exemplo que é o seguinte: eu não vou ficar reclamando. As pessoas não reverberam, que a imprensa brasileira não reverbera a punição, a intimação, o indiciamento do Geraldo Alckmin. Não, não dá mais para fazer isso. A gente critica a imprensa corporativa, vou continuar criticando todo dia, faz parte da minha economia argumentativa, mas não dá mais para ficar esperando o jornalismo brasileiro tomar jeito. Não dá. A gente tem de ir lá e fazer. Você vai e faz. É o que eu fiz, né? Eu também criticava muito a imprensa em 2010, em 2012. Sempre, sempre um saco aguentar o jornalismo de esgoto brasileiro, né? Saco. Veja, sempre respeitando aí os trabalhadores do campo, do chão da fábrica do jornalismo, mas é aquela coisa do dono, da linha editorial e tudo mais. O profissional em si, quer dizer, ele é uma peça nisso tudo, tá? Vitimizado também. O jornalista, que é uma peça na mão dos patrões. Para a gente resolver isso também ao longo do tempo. Agora, não vou ficar reclamando. Eu não quero que a Folha publique uma coisa assim, certa, correta, justa, jornalística. De vez em quando ela faz isso. Mas eu vou lá e eu fui para a rede e fiz a minha parte, estou fazendo e ainda estou começando. A live é uma maneira de deixar acesa esse espírito crítico. Então, eu acho que é isso, é o ensinamento do Lula. Não fique criticando, não fique reclamando, não fique reclamando dos bolsominions, ciromínions e banestadominions na live, no bate-papo. Vai lá e faz a tua parte. Ah, não, também, tá, se alguém quer ser administrador do meu canal para banir esses caras, podemos conversar também sobre isso. Quer dizer, vamos construir, vamos tomar as ações novamente, que a gente está precisando muito disso no Brasil. Encerrando a live aqui na Black News, que da Live do Conde. Obrigado a todos vocês. Amanhã a gente se encontra. Quero mais uma vez fazer um anúncio, quer dizer, vou entrevistar a Patrícia Campos Melo na segunda-feira, às 16h, no meu canal, aqui na TV 247 também. Vai ser muito bom. Amanhã participo da live do Prerrogativas, lançamento do livro das suspeições. Vocês vão poder fazer o download em PDF diretamente do livro. Vai ser muito legal e vamos que vamos tumultuar esse ambiente, porque a gente não pode ficar vendo o Brasil ser destruído, as pessoas morrendo, estamos chegando a 100 mil mortos, né? Hoje, mais um dia de tragédia para muitas famílias brasileiras, e vamos estar junto aqui nas lives, nos textos, nos artigos, nos coletivos, nas redes, para a gente poder fazer frente a tudo isso. Um beijo para vocês, obrigado, do coração. Encerrando a live do Conde aqui. Valeu! Vamos dar tchau pro Instagram? Olha o Instagram aqui, ó. Ei, Instagram! Tudo bem? Aqui, ele fica aqui, o celular atrás da live. E aí, eu venho aqui para terminar a live no Instagram. Beijo, viu? E agora eu termino aqui. Valeu, gente!